Economia, vamos falar da economia nesse início de ano. Projeção para o PIB, produto interno bruto. Segundo o governo, projeções iniciais deve crescer acima de 3%, 3,2%, 3,4%. Tem projetos prioritários, tem uma lista aí de 14 projetos que o governo quer dar atenção. A gente vai falar sobre isso também, mas disse a Secretaria de Política Econômica, no finalzinho do ano passado, né? Que emprego, crédito e consolidação das contas públicas são três desafios importantes para esse ano, além, como eu disse, de alguns projetos que a gente vai comentar aqui. Tem alguns assuntos prioritários, tem a lei do gás, tem PEC emergencial, reforma tributária, Eletrobras, né, desestatização da empresa, enfim, setor elétrico e outros setores. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA USP. Professor Paulo Feldman, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, muito bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Obrigada, professor, vamos lá. Ontem, início de semana, sempre sai a projeção, Boletim Focus, né, que é a projeção feita pelo Banco Central com, enfim, especialistas da área. E tem aí uma mediana dizendo que a projeção subiu um pouquinho de 3,46 para 3,49 para o crescimento desse ano. Quer dizer, o mercado vê essa possibilidade de crescimento do PIB. Vai depender do ritmo da pandemia, de controle da pandemia agora, com as vacinas já no horizonte, né? Já realidade, ou outros fatores também serão importantes na sua avaliação?
Veja, Roxane, o fator mais importante sempre é o que acontece fora do Brasil. Uhum. A economia brasileira é muito dependente de como anda a economia mundial. E realmente há um clima otimista, apesar da pandemia, para o crescimento da economia nos Estados Unidos e na China, que são os dois principais parceiros brasileiros. A China teve, apesar dos problemas que o mundo inteiro teve no ano passado, a China conseguiu crescer um pouquinho, cresceu muito no último trimestre e tem uma previsão muito boa para este 2021. Os Estados Unidos, com a mudança de presidente para o Joe Biden, também há um clima positivo e espera-se que a vacina consiga fazer com que as coisas melhorem nos Estados Unidos ainda no primeiro semestre, o que significa que o segundo semestre dos Estados Unidos é capaz que seja muito bom. Bom, China e Estados Unidos são os dois principais compradores de produtos brasileiros. Uhum. E isso é bom. Os nossos clientes vão estar bem. Agora, quem será beneficiado principalmente no Brasil? Setor agrícola, commodities. Então, há uma perspectiva hoje de crescimento no preço das commodities no mundo. Preço da soja, preço do petróleo, preço da carne, preço do milho, do minério de ferro, coisas que o Brasil produz. Então, isso é algo praticamente certo e isso vai beneficiar o Brasil, pelo lado da agricultura, pelo lado das commodities. Não é uma coisa boa, porque a gente é muito dependente de commodities, então isso é ruim, porque, ok, agora o preço provavelmente vai subir, mas e depois quando o preço cai? A gente sofre, né? Mas o ano 2021 deverá ser um ano razoável para o Brasil, principalmente puxado pela agricultura. Agora, eu acho que essas estimativas que o Banco Central está soltando, elas são muito otimistas. Eu não consideraria razoável que o Brasil crescesse mais que 3% ao ano, não. Talvez um crescimento de 2% ao ano seja o mais adequado.
Bom, e tem que encarar alguns projetos que simplesmente não houve possibilidade de discutir alguns projetos, diante da emergência de alguns temas, a gente pode dizer também, que o Congresso teve que colocar à frente de, né, diante da pandemia, professor. Então, tem alguns assuntos que ficaram para esse ano. O governo insiste na lei do gás, PEC emergencial, que é aquela dos gatilhos fiscais para conter os gastos públicos, tem pacto federativo, que está aí ainda, tem reforma tributária, não sabemos nem se condições de retomar essa unificação, essa proposta de unificação de impostos que começou a ser discutida, Eletrobras, enfim. Como é que o senhor vê também, há ambientes para retomar essas discussões? Nós vamos ter troca, não é claro, da presidência, das casas legislativas, do Congresso, Câmara e Senado, agora em fevereiro. Vai depender disso e do que mais, né, para retomar projetos importantes?
Veja, essas reformas todas, elas vão ter impacto sobre a economia, mas não será um impacto muito positivo, não, mesmo porque elas não serão reformas muito profundas, não. Mesmo, por exemplo, o gás, a questão da reforma tributária, todas elas vão ter um impacto, mas um impacto pequeno. A reforma tributária, por exemplo, não vai mexer com o que é mais importante, ela simplesmente é uma simplificação de tributos. Então, esse problema, esses aspectos não vão trazer uma dinâmica muito grande para a economia brasileira. O que vai trazer uma dinâmica grande, o que pode trazer é se a vacinação realmente tiver efeito positivo, e isso a gente vai saber logo, ainda no primeiro semestre, né, como é que estão citando os números, se começar a haver uma redução no número de pessoas contaminadas e no número de pessoas mortas, então, se as pessoas conseguirem ter mais coragem para sair na rua e o consumo voltar, isso poderá ser positivo. Isso sim é um efeito positivo. Agora, o que seria muito importante é um programa de geração de empregos. Porque o grande problema do Brasil neste ano, neste momento, é o desemprego. O desemprego está muito alto. Você tem 14 milhões de pessoas desempregadas. O setor de serviços está completamente parado. Quase 1 milhão de pequenas empresas quebraram. E tudo isso precisa de programas de apoio. Programa para apoiar as pequenas empresas, programa para gerar emprego. Tudo vai depender principalmente disto, e não tanto de reformas e mudanças que o Congresso vai discutir e eventualmente aprovar. Então, do lado do Congresso, eu não espero muita coisa. O que eu espero é que o governo trace alguma coisa decisiva para reativar a economia, principalmente criando condições para que haja uma geração maior de empregos. Eu acho que aí é que está o problema. E há um fato muito preocupante, que é o final do auxílio emergência. O auxílio emergencial, você sabe, agora ele foi eliminado, não está acontecendo o auxílio emergencial. O que vai acontecer? Um número muito grande de pessoas, de pelo menos 10 milhões de pessoas, vão ter problemas seríssimos, porque são pessoas que inclusive passam fome no Brasil. 10 milhões de pessoas, um número também grande, de mais ou menos 20 a 25 milhões de pessoas, eram totalmente dependentes do auxílio emergência. Não vão ter agora recursos mínimos para sobreviver. Uhum. Como que essas pessoas vão fazer? Então, essas questões têm que ser resolvidas. O governo resolveu acabar com o auxílio emergencial e não colocou nada no lugar. Quer dizer, não vai dar para a economia brasileira crescer se algo nesse sentido, para reparar isso, não for feito. Agora, isso, claro, há uma situação fiscal gravíssima. O Brasil teve um rombo de 1 trilhão de reais no ano passado. Então, isso é claro que inibe uma ação mais vigorosa do governo, mas tem que se conceber uma solução, porque você não pode ter um número tão grande de pessoas numa situação tão difícil, de miséria, de fome, etc, etc.
Ou seja, então, garantir emprego e renda e condições de contratação de trabalhadores, isso pesa mais do que reformas, é isso que o senhor está dizendo para a gente. E mesmo com rombo nas contas, a gente já discutiu aqui ano passado algumas alternativas. O governo tem que criar, o governo é para isso, né? O setor da economia tem que arranjar de onde tirar para poder ajudar a reativar essa economia,
Exatamente, porque as reformas, elas não vão ter um impacto significativo. Nenhuma dessas reformas vai trazer um grande impacto e nem vai trazer uma dinâmica importante de retomada para a economia. Isso O que vai fazer a economia voltar para o cenário são medidas rigorosas do governo federal e não do poder legislativo. E aí é que preocupa, porque a gente não vê sequer a discussão dessas medidas. Uhum. Elas não estão sendo nem cogitadas. Então, por isso, é difícil que haja um crescimento importante da economia brasileira. Só mesmo pelo lado da agricultura, que será puxada principalmente por Estados Unidos e China.
Mais uma vez.
Mas,
o Brasil tem um papel importante nessa área, né, para fornecer esse mercado, abastecer esse mercado. E por fim a gente fica se perguntando, perguntei ao professor várias vezes ano passado, pergunto mais uma vez nessa primeira entrevista do ano, o que acontece com essa área econômica, não é? Falta o setor produtivo acreditar, né, na economia, na equipe econômica do governo, ou está faltando ação mesmo da equipe?
São as duas coisas. Né? Essa equipe econômica, ela está realmente desacreditada. O ministro Paulo Guedes tem sido alvo de piadas jocosas por conta das promessas que ele faz, né, e que acabam acontecendo. A imprensa tem citado, enumerado todas as promessas que ele fala: não, semana que vem nós vamos privatizar isso, semana que vem nós vamos liberar aquilo, e nada acontece. Então, há uma desmoralização muito grande do Ministério da Economia hoje. Praticamente não conseguiram colocar nada em prática, absolutamente nada. Então, isso complica a situação. Muita gente acha que o ministro vai ser substituído. Não sei se isso é bom ou é ruim, porque apesar de tudo, o ministro, ele tem uma ligação forte com o mercado, ele é do mercado. Então, isso gera um quadro de incerteza maior, porque não se sente que haja um Ministério da Economia efetivo hoje. E isso prejudica muito o país. Então, nós precisaríamos sentir que o Ministério está agindo em prol da economia, mas não age. Isso pode piorar a situação do país. Falta um plano, falta claramente um plano para o Brasil. E veja, a saída da Ford foi muito sintomática, porque a Ford deixa o Brasil porque justamente o Brasil não mostra que vai agir para melhorar a situação. Os problemas todos que a Ford enfrenta, que não são só a Ford, né, todas as empresas enfrentam, o custo de transporte que é muito alto, os impostos que são muito altos, tudo isso precisaria de um plano mostrando que será resolvido. Mas não temos. Então, a Ford decidiu ir embora. Veja que a Ford não vai embora, não foi embora da Argentina, por exemplo, nem do México, só do Brasil. Por quê? Porque não vê um horizonte positivo. E outras empresas multinacionais certamente vão seguir o caminho da Ford este ano, porque falta ação por parte do governo. O governo não sequer demonstra que vai fazer alguma coisa em prol da volta da atividade econômica. Não tem nenhuma demonstração. Então, isso realmente é muito ruim. Gera um clima negativo na economia, e em economia, expectativa é algo muito importante.
É tudo muito importante. O senhor já falou sobre isso, sim. Professor, nosso tempo está super esgotado. Olha, é só a primeira entrevista do ano, vamos conversar muito ao longo deste ano sobre a micro e a macroeconomia, os nossos problemas internos, a influência, né, das notícias externas também. Professor, eu quero agradecer muitíssimo a contribuição hoje aqui do professor da FEA USP, professor Paulo Feldman. Muito obrigada.
Sou eu que tenho que agradecer, Roxane. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme poder falar com você e com os ouvintes.